Dia da Comunhão.
Um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na nossa Rádio Calhete, à sexta-feira às 20 horas, sábado às 8h30 da manhã e domingo pelas 10h30 da manhã.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, terços, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.
A mais este programa Dia da Comunhão, onde vamos procurar preparar este que é o quarto domingo do tempo da Quaresma.
Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
Início ao nosso programa com este pedido de misericórdia do álbum Dia de Festa, porque hoje, caros cristãos, somos convidados a mergulhar, saborear naquela que é a infinita misericórdia de Deus. Nós, por nossa natureza, facilmente caímos no mal, caímos no pecado, caímos no erro, falhamos, é natural, é próprio da nossa vida. Contudo, queridos amigos, o certo é que é impossível o ser humano ter atos de mal superiores ao amor e à misericórdia de Deus. A misericórdia é sempre superior. É sempre um Deus que se deixa figurar na imagem de um pai lavrador com dois filhos diferentes, como vamos escutar no Evangelho de hoje. Ele dá liberdade aos filhos, como Deus dá-nos liberdade a nós para a nossa vida, e percebe que, apesar do seu coração se entristecer com a separação daquele filho, ele nunca deixou de esperar por ele. É tão bom acordarmos pela manhã e sabermos que temos um Deus sempre de braços abertos que nos espera, com amor, que nos compreende, que nos ama. E o nosso maior erro é quando, por nossa própria liberdade, nos deixamos separar deste amor. Afastámo-nos deste amor, afastámo-nos da oração, afastámo-nos da Eucaristia. Enfim, acontece connosco. Contudo, neste domingo, Deus quer nos dizer muito claramente: eu estou aqui. Eu estou aqui para ti. Estou aqui para a tua vida. Estou aqui para te salvar. Escutai com atenção o Evangelho proposto para este quarto domingo do tempo da Quaresma.
Tende piedade de nós, Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Então que escutemos com os ouvidos, escutemos com o coração, escutemos com a vida esta passagem do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que é esta belíssima parábola do filho pródigo, uma parábola que inspirou pinturas, inspirou filmes, inspirou toda a espécie de arte, dada a beleza, a intensidade, a profundidade desta parábola. Escutemos.
Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo:
este homem acolhe os pecadores e come com eles.
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai:
Pai, dá-me parte da herança que me toca.
O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou tudo quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores.
Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho:
Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado.
E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe:
O teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo.
Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora estar com ele. Mas ele respondeu ao pai:
Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho que consumiu os teus bens com mulheres da má vida, mataste-lhe o vitelo gordo.
Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Estamos a escutar Essência com Adriana Sousa. E neste que é o quarto domingo do tempo da Quaresma, enquanto escutamos esta lindíssima canção de Adriana Sousa, refletimos de facto na essência de Deus. A essência de Deus é a misericórdia. Sim, o coração de Deus, o âmago de Deus, o ser de Deus, é aquele Pai que olha a nossa vida e olha sempre com terno amor. Percebermos, à luz desta parábola do filho pródigo, que afinal nós estamos diante de um Deus que não se cansa de esperar por nós. Sim, quer quando estamos na santidade, quando falhamos, quando erramos, aquele Pai, reparai no pormenor, quando o filho ainda vinha longe, o pai já correu ao seu encontro. Este é sinal de quê? sinal que o Pai nunca deixou de esperar o regresso daquele filho. Queridos amigos, o ano da esperança é ano de regresso, de regressar ao coração do Pai, nos sentirmos amados e vivermos a nossa vida, realizarmos o nosso dia a dia com aquela feliz certeza: eu sou amado, eu sou perdoado, tenho alguém de braços abertos para mim, por isso não desanimo, não me revolto, vou viver em paz, vou ser do bem.
Minha essência exalar teu cheiro, ensina-me.
Esse momento tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales.
Da carta encíclica Spe Salvi do Sumo Pontífice Bento XVI sobre a esperança. Palavras de Bento XVI no Jubileu da Esperança. Papa que nos diz: porém, agora coloca-se a questão: em que consiste esta esperança que, enquanto esperança, é redenção? Pois bem, o núcleo da resposta encontra-se no trecho da carta aos Efésios já citado. Os Efésios, antes do encontro com Cristo, estavam sem esperança, porque estavam sem Deus no mundo. Chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus, isto significa receber esperança. A nós, que desde sempre convivemos com o conceito cristão de Deus e a Ele nos habituamos, a posse de uma tal esperança que provém do encontro real com este Deus quase nos passa despercebida.
Ninguém te ama como eu, ninguém te ama.
Como
neste tempo em que vivemos o Jubileu da Esperança, presento-vos a primeira santa africana, Santa Baquita. O exemplo de uma santa na nossa época pode, de certo modo, ajudar-nos a entender o que significa encontrar-se pela primeira vez e realmente este Deus. Refiro-me a Josefina Baquita, uma africana canonizada pelo Papa João Paulo II. Nascera por volta de 1869, ela mesma não sabia a data precisa, no Darfur, no Sudão. Aos 9 anos de idade, foi raptada pelos traficantes de escravos, espancada barbaramente e vendida 5 vezes nos mercados do Sudão. Por último, acabou escrava ao serviço da mãe e da esposa de um general, onde era diariamente maltratada até ao sangue. Resultado disso mesmo foram as 144 cicatrizes que lhe ficaram para toda a vida. Finalmente, em 1882, foi comprada por um comerciante italiano para o cônsul Castillo Legnani, que antes, a avançada dos madristas, voltou para a Itália. Aqui, depois de patrões tão terríveis que a tiveram como sua propriedade até agora, Baquita acabou por conhecer um patrão totalmente diferente. No dialeto veneziano, que agora tinha aprendido, chamava Paron, ao Deus vivo, ao Deus de Jesus Cristo. Até então, só tinha conhecido patrões que a desprezavam e maltratavam. Na melhor das hipóteses, a consideravam uma escrava útil. Mas agora, ouvia dizer que existe um Paron acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que este Senhor é bom. A bondade em pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia, tinha criado, mas ainda a amava. Também ela era amada e precisamente pelo Paron Supremo, diante do qual todos os outros patrões não passam de miseráveis servos. Ela era conhecida, amada e esperada. Mais ainda, este patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e agora estava à espera dela, à direita de Deus Pai. Agora, ela tinha esperança. Já não era aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande esperança. Eu sou definitivamente amada e, aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor. Assim, a minha vida é boa mediante o conhecimento desta esperança. Ela estava redimida. Já não se sentia escrava, mas uma livre filha de Deus. Entendia aquilo que Paulo queria dizer quando lembrava aos Efésios que antes estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança porque sem Deus. Por isso, quando quiserem levá-la de novo para o Sudão, Baquita negou-se. Não estava disposta a deixar-se separar novamente do seu Paron. A 9 de janeiro de 1890, foi batizada e crismada e recebeu a Sagrada Comunhão das mãos do Patriarca de Veneza. A 8 de dezembro de 1896, em Verona, pronunciou os votos na Congregação das Irmãs Canossianas. Estas são as palavras do Papa Bento XVI sobre a irmã que nos dá esperança, a irmã que nos traz aquela mensagem de acreditar no Deus que sempre esteve com ela, desde o Sudão até Veneza. Baquita, a santa dos nossos tempos, a primeira santa africana.
Esta e outras histórias podemos encontrar na encíclica do Santo Padre Bento XVI, Spe Salve, em que o Santo Padre fala precisamente sobre a esperança.
Wave Beats Music.
dia 5 de abril, às 9 horas, decorre o Jubileu da Saúde no Auditório Bento Meni, na Casa da Saúde Câmara Pestana, nas Irmãs Hospitaleiras. O evento contará com a conferência de Ana Clara Silva, que abordará tema Enquanto há Vida, há Esperança. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia através do e-mail pss.diocese.funchal@gmail.com ou do telefone 916781678. Não perca esta oportunidade de participar no Jubileu da Saúde 2020. Antes disso, no dia 2 de abril, o novo feriado realizar-se-á a iniciativa 24 horas para o Senhor, com a exposição do Santíssimo Sacramento durante todo o dia nas três paróquias da Calheta. Além disso, haverá confissões, proporcionando um momento especial de oração e reconciliação. Já no dia 6 de abril, o próximo domingo, pelas 17 horas, acontece a procissão dos passos na Igreja Matriz. A organização convida todos os movimentos e grupos das paróquias a participar nesta manifestação de fé. No final da procissão, realizar-se-á um sermão do encontro. A Diocese convida a toda a comunidade a participar neste momento de espiritualidade e partilha, e o dia da comunhão também. Jubileu da Saúde, 24 horas para o Senhor e a procissão dos passos. Os próximos eventos a não perder e a convite do Dia da Comunhão.
Queridos amigos, e somos assim todos convidados neste fim de semana 29 de março e 30 de março a ir até a igreja receber este grande abraço de Deus na Eucaristia. Por isso convido-vos aqui nas nossas paróquias da Freguesia da Calheta a tomar parte na Santa Missa no sábado às 4 horas na Igreja Matriz da Calheta, às 5h10 em São Francisco Xavier e às 6h30 na Igreja do Otoguia. No domingo, dia 30 de março, quarto domingo do tempo da Quaresma, a missa às 11h na Igreja Matriz da Calheta, aqui transmitida pela nossa rádio, às 8h da manhã na Igreja do Otoguia e às 9h30 na Igreja de São Francisco Xavier. Não esqueçamos que estamos em tempo de Quaresma, tempo de adoração ao Senhor, e no domingo às 5 da tarde teremos adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja de São Francisco e do Otoguia, e a adoração será pelas 10 horas da manhã, antes da missa, na Igreja Matriz da Calheta. Por isso, meus queridos amigos, estamos assim a chegar ao fim de mais um programa Dia da Comunhão, e quero neste momento a todos desejar um fim de semana em paz, um domingo na alegria do Senhor, com aquela alegria de abraçados por Deus, perdoados por Deus e com vontade também de sermos melhores. Aquele grande abraço, a bênção de Deus para vós e até para a semana, se Deus quiser. Dia da Comunhão.
Um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na sua, na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, sábado às 8h30 da manhã e domingo pelas 10h30 da manhã.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.